A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebíades Muniz.
No novo tempo, apesar dos castigos...
Estamos começando mais um Escala Brasileira. É verdade, Ivan Lins está aqui hoje.
Tudo bem,
Ivan? Tudo bem, Alcebíades?
Olha, é uma honra tê-lo aqui. E não só pela quantidade de músicas tuas que a gente toca na Rádio Senado, mas porque é uma carreira muito bonita para o público conhecer, né? E a gente sempre tem uma vontade de conhecer a formação musical do entrevistado.
Sim,
aquilo
sim.
Que ouvi em família, né? Porque muito se acredita que isso vai redundar no artista depois, né?
Claro, claro.
Como é que era o ambiente musical na tua casa?
Bom, minha mãe e meu pai tocavam piano. Naquela época, eles são de 1919, então, quer dizer, eles tiveram uma criação bastante conservadora, bastante tradicional, né? Minha mãe, inclusive, de descendência portuguesa, então, e aí tem um ensino de piano, todo mundo aprende, tem aquela famosa professora de piano com a varinha que bate na mão e tudo. Então era assim, então eles tocavam piano, lendo partitura, e... Quando eu nasci, quando eu completei 2 anos de idade, meu pai e minha mãe, quer dizer, fomos para os Estados Unidos com a família.
Ah, né?
Eu, minha irmã mais velha e minha irmã mais nova, que tinha acabado de nascer, em 1947. Então, aí fomos para os Estados Unidos e eu já era ultra musical pelo que a minha mãe contava, né? Eu já cantava, batucava. Mesmo com 2 anos de idade, eu já demonstrava ter ritmo e...
É impressionante, né? Precoce.
É, uma certa precocidade. Então, nos Estados Unidos, eu era um garoto muito levado e a minha mãe, então, sabia que se tocasse música, botasse música, me paralisava.
Olha, era uma forma...
Ela é esperta, né? Então, ela usava esse artifício para me deixar mais quieto.
A gente tá falando pós-guerra aí, né?
É.
47, 48.
49. Voltei quando tinha 5 anos de idade, né? Que eu voltei em 1950. Então, essa coisa... Mas minha mãe, então, tocava piano para mim, meu pai também. Minha mãe tocava Chopin, que ela adorava tocar Chopin. E tocava... Stephen Foster, que foi um compositor folclórico do século XVIII e XIX, né? Final do século XVIII, até a metade do século XIX, eu acho. E era um compositor cujas músicas eu adorava. Não eram todas, mas minha mãe conseguiu detectar quais eram as que eu gostava.
Gosto.
E sempre tocava elas, né? E aí foi assim, quer dizer... E músicas de Walt Disney também, né? Quer dizer, era típico de criança, né? Se bem que as músicas de Walt Disney, naquela época, eram compostas pelos compositores que escreviam os standards americanos, né? Richard Rodgers, entendeu? Irving Berlin e tal. Né? Então, eram essas feras. As músicas eram muito boas. Já tinham uma construção melódica e tal, já mais sofisticada. Mas era comum naquela época, então...
Claro. Isso, que bom, né? Que bom que era assim.
Que bom. Então, pro meu ouvido foi ótimo. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia nada de música brasileira, praticamente. Nada. E eu gozado, porque tem um fato engraçado, porque quando eu... Então, não tínhamos onde morar, nós fomos pra casa do meu avô. A chácara lá no Andaraí. E aí, meu avô, né, com tradição portuguesa também, ouvia fados. E as primeiras músicas que eu ouvi quando eu cheguei no Brasil foram fados. E eu achei que aquilo era música brasileira, que era mais engraçado, mas não entendia nada que a mulher cantava, que eu acho que era Malha. Sei que era uma voz feminina, até hoje eu lembro que era uma voz feminina. Mas, e aí, assim, e depois eu fui desenvolvendo, eu comecei a ouvir música brasileira, a rádio, eu era grudado em rádio.
Rádio é fundamental. Aliás, por falar em música e rádio, que tal a gente chamar a primeira de hoje? O que você vai chamar?
Pois é.
Te lembre dessa época? Pode ser?
Pode ser daquela... Não, dessa época é complicado. Deixa eu ver. Em 1950...
Do teu repertório então... mesmo. Do teu repertório que tenha... Por algum motivo tenha relação com família.
Com... É difícil fazer essa...
Difícil, né? Com um acervo...
É os nossos filhos. Pronto.
Pronto.
Os nossos filhos.
perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço. Os dias eram assim. Perdoem por tantos perigos, perdoem a falta de abrigo, perdoem a falta de amigos. Os dias eram assim. Perdoem a falta de folhas, perdoem a falta de ar, perdoem a falta de escolha. Os dias eram assim. E quando passarem a limpo, e quando cortarem os laços, e quando soltarem os cintos, faço a festa por mim. Quando lavarem a mágoa, quando lavarem a alma, quando lavarem quando brotarem as flores, quando crescerem as matas, quando colherem os frutos, digam o gosto pra mim, digam o gosto pra mim.
Você está acompanhando Escala Brasileira. Ivan Lins é o convidado de hoje. Ivan, falávamos aí da tua formação musical, mas tocar mesmo, você foi tocar aos 18 anos, é isso?
Foi tocar aos 18 anos. Eu fui rádio ouvinte fanático durante todo esse período. Próximo a começar a tocar piano, eu era na Muda da Tijuca, onde eu morava. Tinha um clube de ouvintes de jazz, assim, só rapaziada. Então o jazz já fazia parte da minha vida. E quando eu resolvi tocar piano foi quando eu vi o Luiz Essa e o Tamba Trio na televisão tocando. E aí falei, ah, eu quero ser como esse cara aí. E aí eu comprei os discos e tudo, e aí comecei a aprender de ouvido mesmo.
Que bela referência, hein? Porque o cara realmente...
É, foi o Luizinho Essa. Foi o Luizinho Essa.
E, bom, daí até você participar de entrar para o MAU, né, que foi o Movimento Artístico Universitário.
É, nós passamos pelos festivais, né, quer dizer, eu participei dos três primeiros festivais universitários na TV Tupi, na extinta TV Tupi, e nessa época eu só, quer dizer, comecei a ter parceiros, e principalmente Ronaldo Monteiro, que se tornou meu parceiro a partir de 1969, E aí eu achava que eu ia seguir como compositor e comecei então a transferir, né, as minhas composições para o piano, e aí eu comecei a largar o piano como instrumento, como música instrumental, comecei a usar como instrumento de acompanhamento de cantores e tudo, e para compor as minhas canções. E aí, quer dizer, as influências nessa época foram muitas, né? Quer dizer, veio desde a época que eu era, né, que eu era ouvinte, que era o Henry Mancini, que eu era fanático, Michel Legrand, né? Vamos dizer assim, os internacionais, Michel Legrand e Mancini foram, assim, devastadores. Depois, quando eu comecei a fazer bossa nova e jazz, veio Antônio Carlos Jobim, Carlos Lira, né? Primeiro Carlos Lira, depois Antônio Carlos Jobim. Aí depois com os festivais da Record, aí entrou Milton, Edu Lobo, né? Edu Lobo, Dori Caymmi, aí começou a misturar, aí eu comecei a misturar essas coisas todas, né? Eu fui pegando de cada um, o que mais combinava comigo, o que mais me emocionava, me deixava mais excitado. E aí fui formando a minha personalidade musical. Até eu ouvi Jimmy Webb, né, que é MacArthur's Park, aquelas coisas todas. Aí comecei a botar um pouco de música pop moderna, né? Quer dizer, comecei a botar umas guitarras na minha música e tudo. E aí foi, assim, quando eu adentrei em 1970, eu já fazia parte do MAU, que é o Movimento Artístico Universitário, que eram compositores que vinham dos festivais universitários, e a gente aparecia no Festival Internacional, no 5º Festival Internacional da Canção. Aí tirei segundo lugar na fase nacional, porque um jornalista praticamente me deu zero, e para que o BR3 que ganhou vencesse, né?
Foi o Madalena, não?
Era Amor e Meu País.
Amor e Meu País.
É. Exatamente por causa do título, que ele não quis que eu ganhasse por causa do título, não leu a letra, achava que, que aquela música era
que
de
era um
cunho
fanista.
Patriótica. Foi o primeiro patrulheiro que eu tive.
Né? Impressionante, né?
É, e aí eu perdi. Mas no Júri Popular eu ganhei, que era o Júri Popular, era o presidente era o Chacrinha, e o povo todo votou na minha música. Mas eu ganhei
nada
assim.
No júri, tornado, no júri. Ele estava lá disputando a coisa dele. Mas...
Claro. Mas no Júri Popular eu ganhei assim, mas assim, longe. Entendeu? Foi assim, tipo 70%. Né?
Eu acho que ele não entendeu nem o título, né? Porque o
não,
título...
né? Por causa da palavra país, que naquela época, por causa da Copa do Mundo, né? O Médici fez aqueles slogans, e aí a palavra país ficou muito ligada aos militares, né?
Entendo. Bem, vamos ouvir a segunda música de hoje? O que vai ser?
Amor ao Meu País.
Yeah.
Você está com Escala Brasileira.